A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu queria chegar na sessão da Câmara, né? E não precisar nem usar a tribuna para me cobrar. Queria que a Piaí fosse um brinco, né? Mas a gente não tem como ficar quieto. Não existe jeito de ficar quieto. Porque a população da Piaí, ela cobra o vereador. Dá a impressão, assim, que o prefeito não tem culpa, que os secretários da prefeitura não têm culpa, né? A gente ouve aqui na Câmara que subiu a máquina, ninguém sabe onde que o trator está, ninguém sabe onde que... Sabe, a gente fica com saudade até das pessoas que saíram de lá. Gente que eu critiquei muito. Mas hoje eu falar honestamente, eu como vereador, eu fico triste. Triste de ouvir aqui que cada dia tem uma máquina e um carro num lugar que ninguém sabe onde está. Eu fico triste de sair na rua, dar uma andada na rua, e as pessoas me cobrarem como se eu fosse o prefeito, como se eu fosse o secretário responsável pelo trânsito, pela limpeza, né? Por tudo. Porque na prefeitura tem, cada um tem seu cargo, seu fazer lá. E cada vez que acontece, sábado e domingo, que é o tempo que eu tenho para dar uma andada por aí, para ver como é que estão as coisas por aí, porque eu nunca uso a tribuna aqui para falar, porque me contaram. Eu uso a tribuna para falar o que eu vi, o que eu vi. E eu fico triste quando eu estou na rua e as pessoas vêm me cobrando. Por que que vocês não fazem nada, ele está trabalhando 6 horas, sendo que está todo mundo combatendo isso daí? Os vereadores estão brigando com isso daí, mas o culpado é nós. Eu fui no CDHU, Monsenhor Oscar, para baixo ali na entrada do Pinheiros, do lado direito. Tem o CDHU do lado direito, esquerdo, que o vereador Samuel mora, e tem o de baixo, que é o Monsenhor Oscar. O mato está tomando conta. As meninas que saem para ir na escola, faculdade à tarde, eles não estão tendo como passar lá. O capim, o napier, que lá é napier. O napier cresceu, está com 2 metros de altura. Tem cobras, aranha, invadindo as casas lá. E a prefeitura não faz nada. As pessoas da prefeitura não fazem nada. Os moradores estão pagando coisa, é roçador particular, para dar uma limpada nesse bairro. É vergonhoso para a gente que é vereador. É vergonhoso a gente ir passear na casa de um companheiro e os vizinhos desse companheiro da gente estão lá. Ô, Marco, foi bom você chegar aqui, cara. Viu? E essa pouca vergonha que está aqui? Que deu o latão de lixo? Que deu a luz? Olha a lâmpada queimada aí. Olha a lâmpada. Tem lâmpada que é queimada e tem lâmpada que nunca apaga, né? Ali atrás da garagem da prefeitura, naquela rua sem asfalto que tem ali, tem lâmpada ali que faz 2 meses que está acesa. Dia e noite e ninguém apaga. Em compensação, da Santa Bárbara tem um monte de rua que está no escuro. Sabe, revolta, gente, isso daí. Revolta porque a população trata a gente como se a gente fosse um marginal e não é nós. Não, porque na Santa Bárbara tem 3 vereadores. E xinga o Renato, e xinga o Marco, e xinga o Jorge. Sabe, como se a gente fosse culpado. A Sabesp fez as barbaridades da Santa Bárbara ali. Até quero que o Renato depois ajude e comentar que ele mora lá, que é do lado da casa dele. Queria até que o Jorge estivesse ouvindo aqui para ele também comentar. É buraco de anos que está lá. É de 2 anos, é de 1 ano que está lá. Então, senhor presidente, como eu fico envergonhado das pessoas me tratarem mal, sabe? É começar a culpar o senhor, culpar o Samuel, culpar o Vanderlei pela nojeira que está dentro da cidade aí, dessa buraqueira, porque deixaram a Piaí tem impossível de andar. Eu quero que o departamento jurídico da Câmara pegue esse projeto de lei que tem aqui, que foi feito aqui, que essa besta tem 48 horas para tapar os buracos e levar para o Ministério Público. E também, junto com isso daí, querendo saber por que que a prefeitura não multa a Sabesp, sendo que tem o projeto. Eu acho que chega. Eu acho que os vereadores não têm que arcar com ônus que ele não é culpado. É a prefeitura que é culpada. É buraco de anos. Na frente do Pio lá, abriram um buraco lá, faz 5 dias, e nem, não dá para passar carro, não é possível um negócio desse. Você chega ali perto do Buchner, abriram o buraco e já arrumaram. Arrumaram a tubulação, está lá o buraco, por que que já não arruma o buraco? Pelo amor de Deus, senhor presidente, eu acho que o senhor está na hora de pegar o departamento jurídico do senhor, nosso aqui da Câmara, e mandar tomar uma providência. Por que que a prefeitura não aciona a fiscalização em cima da Sabesp? O Polaco Moura tem cobrado o tempo inteiro aqui, né? Vanderlei tem cobrado, Samuel já cobrou, Maurício já cobrou, Thiago já cobrou, todo mundo cobra. E não acontece. A Piaí tem impossível de andar. A Piaí não tem como andar mais. Não existe jeito de andar mais. O asfalto da Santa Bárbara foi feito na época do Dr. Luiz, um asfalto excelente. Estava lá, fazia 20 anos e não acontecia nada. A Sabesp começou a furar tudo quanto é lugar e não arruma. O asfalto da rua aí, nem acabar de arrumar, a Sabesp foi com a máquina e já abriu de novo. Eles têm que arrumar? Tem que arrumar. Logicamente que não vão deixar a água vazando. Mas, meu Deus do céu, coloca o asfalto, a Sabesp não está quebrada. Eu acho que o departamento jurídico tem que acionar. Quem tiver que acionar para fazer a Sabesp tomar providência. Ninguém quer. Não, eu não estou querendo que multe a Sabesp. Eu estou querendo que eles arrumem. Agora, se não arrumar, vamos usar a lei. Por que a lei é usada para todo mundo e para a Sabesp, não? Eu acho que está na hora de a prefeitura criar jeito, né? E pegar a Sabesp. Não é pegar aquele coitadinho que está fazendo uma garagem ali, cobrar R$500 dele. Não é pegar aquele coitadinho que está fazendo um puxadinho, como diz a classe nossa pobre, que a prefeitura chegue e multa ele. Não é isso. Tem que pegar quem tem dinheiro. E a Sabesp tem dinheiro. Não arruma de sem vergonha. As pessoas chegam lá e pedem uma ligação d'água de 15 metros. De 15 metros para poder construir. Eles não fazem. Precisa ir atrás do vereador. O vereador vai atrás e fala, não, pode deixar e não acontece. Viu? É vergonhoso o que essa besta está fazendo aqui aí. Aí sobra para quem? Para os vereadores. Não sobra para o prefeito. Não sobra para o secretário. Não vai sobrar para o Dirceu lá. Não vai sobrar para o Luiz Felipe, para a Sandra. Não vai sobrar para ninguém deles. Vai sobrar para nós. Por que que os vereadores não tomam providência? Até eu pedi para o vereador Samuel depois dar uma comentada, o vereador Vanderlei dar uma comentada aqui, sobre o bairro Santa Terezinha. Na entrada ali na frente do mercado do japonês. Eu já tinha pedido para tirar uns caminhão velho dali. O Samuel pediu para tirar uns caminhão velho dali, né? Porque estavam criando de dengue ali. Inclusive já tem gente com dengue no bairro. A passagem do rio, daquele córrego lá, não passa caminhão mais. Não passa mais. Sabe o que tem que fazer? Colocar uma manilha, para aumentar a passagem. O caminhão do lixo não passa mais. Só passa carro pequeno. E cada dia está desmoronando, está entortando a outra manilha. Daqui uns dias nem de bicicleta não vai passar lá mais. Hoje chamaram lá, Marco, vem ver para você ver. Eu fui lá e é bastante água. Credo, custa pôr uma manilha lá? Custa jogar um caminhão de pedra, uma roda lá e colocar uma manilha? A prefeitura está cheia de gente. Isso aí não é gasto. Isso aí o secretário de obra tem que ver. Isso tem que ver. Sabe por quê? Porque daqui 15 dias, ou 20 dias, um mês, vai cair uma criança lá e lá morre se cair. Caiu a criança, uma pessoa idosa de noite, vai sobrar para quem? Adivinha, vamos ver se vocês são inteligentes. Vai sobrar para nós. Vai sobrar para o vereador. Não é só para mim. Para os vereadores. Vai sobrar para todo mundo aqui que ninguém tomou providência. Vai sobrar para todo mundo aqui, porque o vereador é culpado. Tudo que acontece em Piaí é o vereador que é culpado. É coisa incrível. Tudo que acontece é o vereador que é culpado. E você olha o jornal, está lá vereador pedindo, vereador fazendo projeto, e vereador correndo atrás, e vereador lutando para fazer um negócio. Não, mas é o vereador que é culpado. É o vereador que é culpado. Ninguém culpa o governo estadual de não mandar verba para cá. Ninguém culpa o prefeito de dar uma pegada no secretário e mandar dar uma olhada. Viu? Chega, eu fico cansado. Eu fico cansado de ver essas barbaridades que estão acontecendo aí. Senhor presidente, eu quero que o senhor fale para o jurídico da Câmara tomar providência. Por que que a prefeitura não está multando a Sabesp? Você tem um projeto aí que fala que quando eles quebraram, fizeram um buraco, é 48 horas para arrumar, sobre pena de pagar R$500 de multa por dia. O projeto está aí. O que que adianta? Faz o projeto, ninguém faz nada. Ninguém toma providência. Então fica cansativo para a gente. Você só escutar pessoas xingando a gente, o tempo inteiro xingando. Eu não sei vocês aí, mas eu fico o saco cheio disso. Você não pode ir na rua, que é o vereador que é culpado. Não sei a rua do Jorge como é que está lá, mas ao resto está uma desgraça. Está uma desgraça. E é tudo buraco que a Sabesp fez. Mas a Sabesp está feia demais. A Sabesp está feia. Na Campininha eu já enjoei de falar aqui que não passa nem bicicleta mais. Mas não, não vão. Não arrumam. Eu não sei o que está acontecendo. Vai ver que as máquinas estão todas arrumando, né? Desanima a gente. Credo. Senhor presidente, esse daí foi por aqui, da Santa Bárbara e tudo. Eu fui no Aldatenda esses dias. O Alto da Tenda está vergonhoso andar no Alto da Tenda. Está vergonhoso. Muita gente é buraco? Lá até que não tem muito buraco. Lá é lixo. É lixo para todo lado. É montes e montes de lixo. Para todo lado. Eu fui lá, sentei na frente do prefeito pedir. Já, ele cobrou o secretário na minha frente lá, apesar que o Dirceu anda me atendendo de vez em quando aí, né? Até eu quero agradecer as poucas vezes que ele me atendeu, mas eu acho que convidei, ele está aqui no WhatsApp, eu falando para ele, Dirceu, vá lá na Aldatenda, dê uma passadinha lá, dê uma olhada lá. Eu quero deixar avisado aqui, né, via rádio, que é para o Dirceu dar uma passadinha na Vila Santa Terezinha também, perto do mercado japonês por ali, para ver como é que está. Sabe, está vergonhoso. Aonde que você vai é a mesma coisa. Aí você vê gente distribuindo cartazinho da dengue aqui, aí da prefeitura, e cola para lá e para cá. Tá? E a praça ali, que é da prefeitura, é da população, mas a prefeitura que... Você olha aonde que tinha aquela fonte lá, tá lá, 5, 6 dedos de água lá, verde lá dentro. E as pessoas dando papelzinho de dengue. Sendo que a prefeitura não está fazendo a parte dela. Sabe, revolta. É revoltante esse tipo de coisa. Senhor presidente, só para me terminar aqui, eu queria deixar aqui gravado e para as pessoas que moram na rua Carlos Olig, no bairro Pinheiros, que hoje eu conversei com o deputado André do Prado, e ele falou para mim que o que eu pedi lá para o calçamento da rua está em andamento, só não saiu até agora porque o governador deu uma segurada das coisas, mas o pedido lá está em pé, e se Deus quiser, diz que ele vai mandar arrumar aquela rua, a rua Carlos Olig e outra rua que dá acesso nela no bairro Pinheiros. Só isso, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos presentes, boa noite, senhores vereadores, e a boa noite a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Gostaria de fazer algumas cobranças aqui como vereador, né? Várias indicações feitas, muito poucas atendidas. Várias vezes estou indo à garagem conversar com o secretário, faço algumas cobranças para que venham a ser atendidas as indicações, né? Que são muitas e que venho a cobrar aqui hoje. Como a população me cobra, então venha cobrar o secretário também. Como nós aprovamos aqui nessa Casa de Lei, o Desenvolve São Paulo, né? É um recurso que está aí para beneficiar várias ruas do nosso município. Tenho cobrança dos moradores do centro, passando ao mercado da Dona Crerli, que sai ao Correio, que a rua está intransitável, né? Infelizmente, a nossa cidade toda está, várias ruas em situações precárias, né? Mas como desenvolve São Paulo? É para beneficiar essas ruas, né? Ali, aquela rua que sai no Correio. A rua David Carr Magnite está intransitável, os carros levam os alunos, está em situação precária. Se possível, como temos lá em cima a escola Cecília Meirelles, que muitos alunos ali estudam, né? Se possível, o secretário mandar pelo menos algumas pessoas ali que possam fazer a manutenção das lajotas, então, enquanto não sai o recapeamento ali dessa avenida da David Carr Magnite, que se faça a recuperação do lajotamento. E também a população também está reclamando da falta de recolhimento dos materiais recicláveis, que está acumulando nas calçadas, né? Que o responsável, que tinha uma pessoa que recolhia, eu sei que parece que parou de recolher, ia começar outra pessoa. Mas até o momento não começou e está acumulando materiais recicláveis nas calçadas. E os moradores estão cobrando, não só dos nossos bairros aqui do centro, como nos bairros aos redores, né? Também vem fazer a cobrar do secretário responsável por parte das luminárias. Vários bairros estão à escura, né? À escuridão, por ter queimado as lâmpadas. E desde outubro eu venho cobrando que lá no bairro Jardim Paraíso tem várias ruas que estão com as lâmpadas queimadas. Tem a rua José de Aro Martinez, tem 3 lâmpadas queimadas na mesma rua. Não é justo a população pagar o IPTU, que vem cobrado no IPTU ali por conservação, vem cobrado na conta de energia. Estava fazendo as contas lá com alguns moradores do bairro, lá do Jardim Paraíso, da rua José de Aro Martinez. Se todos os moradores se cobram ali, mais ou menos, que seja R$ 6 cada casa, né? De luminárias, de iluminação pública. Se cobra R$ 6. Desde outubro tá queimadas as lâmpadas ali. Fazendo as contas, mais ou menos uns 30 moradores ali, 30 vezes 6, 180. 180 vezes 6 meses, quanto que dá? Já dá para comprar as lâmpadas. Então, peço ao responsável que faça uma vistoria nas ruas, não só do Jardim Paraíso, mas de todos os bairros, e faça vistoria e que se troque essas lâmpadas o mais urgente. Se não trocarem, eu vou estar tomando providências em cima disso, que eu acho que não é justo os moradores serem penalizados, passar na escuridão, se tem lâmpada ali, e a lâmpada tudo queimada, né? Também venho cobrando o secretário, a respeito ali de um bueiro que tem um pouco para frente do bar do Ernesto, somente arrancar a tampa do bueiro que está afundada, que afundou, e mandar na garagem para soldar e colocar de volta. Será que isso é impossível? Será que eu tenho que ir lá arrancar essa tampa do bueiro e levar lá na garagem para soldar? Se for preciso, eu vou fazer isso, que se não tiver gente responsável, eu vou fazer isso, né? As pessoas estão ganhando para isso, para estar ali administrando, cuidando. Então, eu peço ao senhor, seu secretário, eu não quero tomar outras atitudes. Então, várias vezes estou pedindo ao senhor, passo até vergonha da população, a população me cobra. E eu cobro o senhor, mas infelizmente não sou atendido. Também venho cobrar a respeito do lajotamento da rua José de Aro Martinez. O secretário falou para mim que ia comprar areia para ir colocar essas lajotas lá. Mas será que é tão caro um caminhão de areia? Eu pergunto ao senhor vereador, será que o dinheiro que está sendo devolvido daqui da Câmara para a Prefeitura, o que será que está acontecendo com esse dinheiro, Tom? que não é pouco que se sobra. Todo mês é devolvido dinheiro daqui da Câmara para atender o nosso município. Né? Não estou cobrando o prefeito no que ele está investindo o dinheiro, mas o dinheiro é devolvido para ser investido no nosso município. Então eu peço ao senhor, seu secretário, tome providências. Se não tomar, eu estou sendo muito bonzinho. Vocês conhecem a minha personalidade. Eu não sou flor que se cheira, eu sou ruim. Sou ruim, mas eu relevo as coisas. Até o momento eu estou relevando, vou relevando. A hora que eu perder minha paciência, eu fui eleito para representar o povo, não para ficar passando a mão na cabeça dos outros. Então eu peço ao senhor que tome providências. Tanto nas luminárias queimadas, como nas ruas em situações precárias. E também na rua hoje, encontrei com os moradores do bairro Palmitalzinho, do Conceição do Orval, estão desesperadamente pedindo com urgência que se passe a patrol nessas ruas lá do Palmitalzinho, do Conceição do Orval. Alunos estão deixando de ir para a escola por causa da situação da estrada. Senhor prefeito, senhor secretário, mande pelo menos a patroa para dar uma patrolada nas estradas, para fazer um tapa-buraco, pelo menos, passar a patrol. Falta de combustível está tendo, mas tenho certeza que com jeitinho, passando lá, arrumar um pouco de combustível, dá para passar nas estradas, fazer pelo menos uma conservação. E peço mais uma vez, senhor secretário, por favor, nos atenda ao nosso município, que está uma situação precária. As estradas, as ruas que estão com as lajotas estragadas, que se faça pelo menos uma manutenção nessas lajotas, então, que senão daqui uns dias vão estar levando os carros para ser consertado com as notas para o prefeito pagar, o senhor secretário, que não há condições demais de transitar nessas ruas precárias. É só isso e obrigado pela atenção.
Parabéns, vereador Maurício. Com a palavra, vereador João Paulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Desejar uma boa noite aos internautas. Senhor presidente, quero iniciar hoje falando sobre a guarita do CDHU, que há meses está lá abandonada, totalmente sem estrutura nenhuma para as crianças esperarem os ônibus escolar. Então, eu solicito ao senhor secretário de obras que o quanto antes possa colocar a cobertura lá no CDHU, porque as crianças não podem esperar os ônibus escolares ao relento. Já estamos chegando praticamente o mês de abril, o mês que vem, começa já a garoa, e que adianta as crianças esperarem lá na guarita se nem cobertura tem? Então, peço ao senhor secretário que olhe com carinho pelo CDHU. Amanhã temos a inauguração da creche lá no distrito do bairro Palmitalzinho. Uma creche que sempre foi um sonho daquele distrito. Há anos e anos que aquela comunidade vem esperando a inauguração de uma creche. E amanhã, se Deus quiser, esse sonho irá se tornar uma realidade. O bairro Palmital, o distrito do Palmitalzinho, será agraciado por uma creche de criança infantil, onde, de início, irá atender em torno de 30 crianças. Senhor presidente, quero também comentar sobre a frota do município de Apiaí. Não dá para explicar, não dá para entender como que carros tão novos como tem o nosso município de Apiaí estão totalmente detonados. Dá dó de ver a frota da saúde que está viajando, que está andando pelos PSF, senhor presidente. Dá dó. Tem carro lá que não tem 2 anos de uso, não tem condições mais de viajar, de tão detonado que está. Além de estar com as suas documentações irregulares, estão praticamente sem condições nenhuma de poder viajar, de poder transitar. Então, o que será que está acontecendo? Será que é uma falha dos motoristas? Ou será que é uma falha dos mecânicos? Ou das oficinas que arrumam nossos veículos? Eu acho que nós, vereadores, temos que ficar atentos sobre esse assunto. A frota de Apiaí é uma frota nova. E totalmente detonada. Dá dó de ver os carros que rodam pelo nosso município, que rodam pelo nosso estado, com os emblemas de Apiaí. Estão praticamente irreconhecíveis. Então, aonde será que está o erro? Vamos tentar, pelo menos, resolver. Tentar investigar, porque aquilo ali é um desperdício de dinheiro público. É um desperdício que tanto foi difícil de ser conquistado e você vê dia a dia sendo detonado, sendo acabado. Dá dó mesmo de ver como está a frota de Apiaí. Quero também aproveitar a oportunidade e comentar sobre a visita que fiz ontem ao quartel da Cavalaria 9 de julho, quartel do Estado de São Paulo, onde, em reunião com o capitão Silas e com o tenente Tales, tive a felicidade de conseguir 4 cursos totalmente de graça, para profissionais terem experiência com a ecoterapia, que é aquela forma de fazer fisioterapia através do equino dos cavalos. Então, irei procurar os profissionais, principalmente os que trabalham no SEMAI, para que 4 profissionais possam ser designados para fazer esse curso lá no quartel 9 de julho, que é da Cavalaria do Estado de São Paulo. Senhor presidente, quero também, para finalizar, parabenizar as mulheres que, na última terça-feira, foi o Dia Internacional das Mulheres, onde, a cada dia que passa, as mulheres vêm adquirindo o seu espaço em todos os setores, em político, empresarial, funcionário, no comércio, ou seja, a cada dia que passa, a mulher está tendo mais poder, está adquirindo mais poder em nosso país. Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que comemoramos essa última terça-feira, dia 8 de março. Tenha a todos uma boa noite e um bom final de semana. Meu muito obrigado.
Parabéns, vereador João Paulo. Com a palavra, vereador Polaco Moura.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo via web. Um bom dia aos ouvintes da 87 FM, da Rádio 1500 AM. Bom, queria começar falando, essa semana teve uma data muito importante, dia 8 de março, foi o Dia Internacional das Mulheres. Então, queria parabenizar todas as mulheres de Apiaí, do Brasil, do mundo. Em especial, a minha mãe, a minha nona, a minha avó, que completou 100 anos esse ano, minha esposa, minha filha, todas as mulheres. Feliz Dia Internacional da Mulher. Parabéns pelo dia de vocês. Bom, essa semana também queria falar, eu participei da inauguração da creche, certo? Uma nova creche em Apiaí, inaugurada no centro, uma festa muito bonita. Queria parabenizar a secretária de Educação pelo belíssimo trabalho que vem fazendo em frente à Secretaria de Educação e dizer que é uma creche que vai ajudar muitas crianças na nossa cidade, vai trazer crianças, mamães vão poder trabalhar tranquilas, entendeu? vai ter segurança, é uma creche muito bonita mesmo. Fiquei muito feliz de participar, não só eu, como o vereador Renato, que foi que deu, fez o projeto de lei que deu o nome da creche lá, família Cardoso. Então, parabéns, vereador, e os vereadores que votaram sim ao projeto aqui. Foi gratificante a festa, uma festa simples, mas gratificante. Está de parabéns. Parabéns de verdade ao governo municipal. Queria também falar, meus amigos, que semana passada eu estive em São Paulo com representantes do Clube da Vovó. A gente foi até lá para cobrar o deputado Carlos Gianazzi uma emenda de R$120 mil que ele destinou para a reforma do Clube da Vovó, que está parado ali porque não tem recursos para arrumar o Clube da Vovó. Só para explicar, o deputado nos atendeu muito bem, certo? Explicou que a emenda está parada na Casa Civil. Ele fez um discurso na tribuna, até chamou a gente lá na tribuna para olhar ele falar lá. Ele cobrou o governador para agilizar essa emenda tão importante para o Clube da Vovó. Então, espero que o governador assine essa emenda e libere o mais rápido possível, porque as vovós estão esperando essa emenda para reformar o seu clube lá. Também, meus amigos, fazer algumas cobranças aqui. Acho que a gente mais faz é cobranças, né? Infelizmente, a crise se agravou esse ano. Ano passado já estava feio, esse ano também está horrível. Só que a gente compra e tem que pagar. Infelizmente, nossa prefeitura, ela pegou um costume de comprar e demorar a pagar os fornecedores. Existem vários fornecedores de todos os valores que a prefeitura deve. Alguns devem 1.000, outros 500, outro deve 20, outros 50, outros 100. Então precisa de um esforço maior do Poder Municipal para resolver essas pendências. É ridículo uma prefeitura não poder comprar no seu comércio local. É ridículo. Sabe, um secretário chegar no poder, no material de construção, que não vende um real para a prefeitura. E na autopeças, e não vender um real para a prefeitura. Posto de gasolina, pedir, pelo amor de Deus, para abastecer um carro da saúde. Isso é humilhante. Isso é uma falta de gestão muito grande. Isso não pode acontecer em nenhuma prefeitura, muito menos na nossa aqui, que é uma prefeitura que é a capital do Alto Vale, que representa uma região, certo? Que o prefeito, que foi vereador, tinha um projeto sério para Piaí, que era de pagar em dia os fornecedores da nossa cidade. Então precisa... A gente entende totalmente que a crise está para todo mundo, mas isso daí, infelizmente, vem de várias gestões, o atraso nos fornecedores, que são, às vezes, humilhados, tem que trocar IPTU, quando, às vezes, eles deixam trocar IPTU, às vezes, nem deixam. Então, precisa um esforço maior, sim. Porque aí é uma cidade de porte médio, o comércio depende da prefeitura, e a prefeitura depende do comércio. Então tem que ser um casamento onde ambas as partes cumpram as partes. Então vendeu, prioriza o comércio local. O de fora tem que receber? Tem que receber também, todos têm que receber. Mas o comércio local é o principal, é o nosso foco. Só que hoje, infelizmente, a prefeitura nem consegue comprar do comércio local, porque não vende. Então peço mais uma vez aqui ao prefeito municipal, à sua equipe, que se reúne e resolva esses problemas, que é o atraso aos fornecedores da nossa cidade. Também, meus amigos, eu já venho cobrando aqui em várias sessões o atraso salarial. Infelizmente, o pagamento está sendo feito parceladamente. Olha, para começo de conversa é errado. E segundo, existem pessoas que ganham muito pouco. Então peço para o Poder Municipal, Poder Executivo, a o mais urgente possível regularizar o pagamento dos funcionários, principalmente dos pequenininhos, até que ganham R$ 1.500. Esse daí tinha que ser pago no dia 5, no quinto dia útil de cada mês. Não podia atrasar. Paga juro no banco, cartão de crédito, é boleto que atrasa, é o mercado, que também alguns não cobram juro, mas outros chacopam, também não aguentam, porque já está também no banco. Então precisa também esse esforço aí, certo? O IPVA está aí, está entrando, certo? O alvará também está aí para o comércio pagar, a prefeitura vai cobrar, não deixa para trás. O IPTU também, se você não pagar, você vai para a dívida ativa. Então precisa um esforço de extrema importância do Poder Executivo em botar o salário em dia. E também dar aumento, porque daqui a pouco o salário dos funcionários não vai valer nada. Esse aumento precisa acontecer. Isso não é hipocrisia que eu estou falando que não. Isso é uma briga aqui, ó, da Câmara Municipal que cobra isso aí. O prefeito tem que sentar com a sua equipe e dar esse aumento, minha gente. Não tem como ficar sem aumento. Porque senão vai desvalorizar ainda mais a prefeitura. Os funcionários da prefeitura vão trabalhar desanimados. Por que que não tem aumento para eles? Aonde foi parar o dinheiro? Má gestão. Isso não pode acontecer, meus amigos. Funcionário tem que ser valorizado, certo? Tem que estar animado para trabalhar. Você não pode chegar num funcionário e falar, não, eu não estou recebendo direito, não vou trabalhar. Não, não tem aumento, por quê? Não tem aumento para mim. Se outros municípios estão dando, exemplo, Itapeva, o prefeito paga em dia o salário e deu 10,67% de aumento, que era a correção da inflação. Então, isso é de extrema importância. É importante o salário em dia e a valorização do funcionário público. Isso é muito importante, eu não abro mão. Enquanto vereador, vou cobrar, entendeu? Vou cobrar a valorização do funcionário público. Porque para você cobrar o funcionário, você tem que valorizar ele, certo? E pagar em dia. Senão fica muito difícil você ter o respeito desse funcionário. Porque o funcionário tem família, tem compromisso, como qualquer pessoa tem. E é muito difícil a pessoa trabalhar na prefeitura depender do salário e não ter, às vezes, o dinheiro para pagar a conta. Então, precisa ter o maior esforço possível para resolver essa questão. Isso é inadmissível que está acontecendo no nosso município. Também, meus amigos, vou cobrar aqui mais uma vez, uma cobrança que eu venho fazendo aqui sempre, certo? Fiz indicação, fiz requerimento, todo tipo, projeto de lei, todo tipo de cobrança eu fiz. Primeiramente, as limpezas das ruas na cidade. Urgente, a prefeitura começou a limpar e precisa limpar. Sabe? Precisa tirar esse mato que está na cidade, certo? Arrumar as calçadas, arrumar as ruas da cidade, que essa empresa criminosa faz com a nossa cidade, que se chama Sabesp. Não estou falando do funcionário, mas essa empresa, a Sabesp, é uma criminosa. Olha o que ela está fazendo para nossas ruas na cidade, está destruindo as ruas da nossa cidade. Eu tenho um projeto de lei que foi aprovado por essa Câmara aqui, até agradeço meus colegas aqui de Câmara, uma lei muito boa, que pune os prestadores de serviços que fizerem o serviço em via pública e não arrumarem a via pública em 48 horas e fizeram um serviço decente. Isso não está acontecendo com a Sabesp. Então precisa, o Poder Executivo já era para ter feito, mas ainda está em tempo. Tem que meter multa na Sabesp, tem que cobrar dele sim. Não quero saber se tem crise hídrica na Sabesp, não é problema de Apiaí. É problema deles, tem que se preparar, porque a gente que tem empresa, eles chegam, o sindicato, chega o fiscal do trabalho, ele exige que você faça, que lá se não fizer, eles até fecham sua firma. Agora, a prefeitura, a Sabesp, ninguém faz nada. É um absurdo. Entendeu? Precisa. Isso aconteceu urgente, não pode ficar do jeito que está. Você pega as ruas do centro ali, perto do Grego, na padaria Andorinha, que hoje é padaria Martins, certo? Detonaram aquela rua ali, rua subindo ali para a rua do vereador Marchiode, um asfalto novo, detonaram aquela rua. Rua da Consolação, não tem como andar. Então, meu Deus, onde vai parar esse tipo? Se deixar a Sabesp continuar fazendo isso? Fez um centro da cidade, ali em frente à farmácia do Dario, passou o asfalto e já detonaram o asfalto. Agora, perto ali do mercado do Teodoro Júnior, ali, presidente do seu comercial, também detonaram ali. Meu Deus do céu, isso é palhaçada. Isso é brincar com a cara do povo. É brincar com a Câmara Municipal. É brincar com o prefeito. Então, peço urgência. A Sabesp tem que resolver esses problemas o mais rápido possível. Peço aqui a todos os vereadores que nos ajudem aqui nessa cobrança, ao prefeito municipal. Sei que todos os vereadores estão sempre acusando a tribuna e cobrando, mas a gente vai ter que tomar uma atitude mais enérgica com a Sabesp. A Sabesp tem condição de resolver esse problema. Não é uma firminha de fundo de quintal que quebrou. Não, a firma está, ela é estadual e também tem a parte que é, de, que é privada. Então, ela tem que resolver esse problema o mais urgente possível. Dizer também, a cobrança aqui da Câmara Municipal, também cobrei, outros vereadores cobraram, do Banco do Brasil. Espero que resolva logo. Eles falam que tem que esperar, até eu recebi um ofício semana, esperar a Polícia Federal vir fazer a vistoria para liberar o banco. Algumas coisas estão funcionando no banco, extrato, você pode depositar alguma coisa lá dentro, mas para sacar dinheiro, não está sacando dinheiro, várias operações não estão sendo feitas, prejudicando muito a nossa população. Então, tem que se resolver também essa questão do Banco do Brasil, que é de extrema importância para a nossa população de Apiaí e região, não é só de Apiaí, região vem Apiaí. Então, Apiaí precisa dar estrutura, o Banco do Brasil tem que fazer a parte dele, que é resolver esse problema aí o mais rápido possível. E dizer também, meus amigos, falar um pouco da crise no governo federal. Infelizmente, hoje o nosso país está passando por uma grave crise, certo? Uma crise jamais vista no país. Corrupção, infelizmente, tomou conta de todas as esferas. Eduardo Cunha, como presidente da casa, senador Renan Calheiros, também presidente Dilma Rousseff, também, como ela é do PT, também não provaram nada contra ela, mas o PT, muitas pessoas foram provadas várias coisas contra eles, e se tornou esse mar de lama que está aí, que o país parou. Não se vota nada, não resolve nada, eles não se entendem. Então precisa haver o bom senso de todos. Precisa resolver essa crise. O povo não aguenta mais sofrer. Certo? Não adianta ficar só metendo pau, que vai prender não sei o quê, não vai resolver. Tem que resolver o nosso país, o povo está esperando uma resposta do governo federal. O que eles vão fazer? O que eles vão conduzir? São todos partidos da base aliada, tem que se entender. Para resolver o problema urgente dessa crise que se instalou no país, que ninguém aguenta mais. A dona de casa vai no mercado, tudo sobe. O agricultor, veneno, a preço absurdo, adubo, óleo diesel, não tem mais condição, banco roubando todos nós, nos assaltando. A gente está pagando hoje quase 300% de cartão especial, de cartão de crédito, de cheque especial, chega a 200%. Aonde a gente vai parar? Quem ganha dinheiro é só banco nesse país. Só banco ganha dinheiro e multinacional. E o povo, nada. Salário desvalorizado. Certo? Hoje a cesta básica disparou. Produto de limpeza. A dona de casa que vai no mercado sabe o que eu estou falando. O agricultor que é agricultor sabe o que eu estou falando, porque eu sou administrador de uma empresa agrícola e sei o tanto que subiu os insumos. É um absurdo. Então precisa resolver. O país, infelizmente, está numa situação drástica, está quebrado. Se não resolver, vai falir de vez. Nós não podemos deixar nosso país quebrar. Se quebrar, o povo vai sofrer. Vai dar uma crise social jamais vista nesse país. Então, é preciso resolver esse problema. E resolver, se resolve punindo os culpados, botando na cadeia e botando a economia para andar de novo. Doa a quem doer. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima sessão. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Samuel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais pares, aos presentes, os ouvintes das Rádio AM e da Rádio AM Cidade de Apiaí, da Rádio Comunitária FM, Associação Morra do Ouro. Senhor presidente, eu vou falar de umas questões locais e de umas questões também a nível nacional. Para mim é um momento de tristeza e de revolta, mas comecemos pelo local. Senhor presidente, eu fiquei estarrecido hoje a saber e espero que as providências sejam tomadas o mais breve possível, porque eu vou acompanhar. Quando nós tomamos posse lá no COGA, eu me lembro muito bem do discurso que fiz, que era não roubar, e não deixar roubar, seja para quem for. Então, senhor presidente, eu fiquei sabendo que essa semana aconteceu na saúde um caso de corrupção, desvio do dinheiro público. Lamentável, um funcionário, eu não sei quem é ainda, que não me passaram, mas eu vou cobrar e vou dar o nome aqui, após toda a apuração, é lógico, vai dar todo o espaço de defesa para a pessoa, que se abram uma sindicância, mas não dá para admitir que se roube o combustível. Funcionário abastecendo o carro, abasteceu o carro e pediu para colocar mais um pouco no recipiente. Isso não se aceita, uma atitude dessa. Roubar um real e um milhão é a mesma coisa, é roubo, é corrupção. Portanto, eu exijo providências. E quem fez isso tem que ser mandado embora. Quero parabenizar o trabalho que a Secretaria de Obras fez no Encapoeirado, embora não tenha terminado tudo, ainda faltam algumas ruas lá de patrulhamento. O Palmitalzinho, essa semana as máquinas foram para lá, estão fazendo um trabalho, houveram várias reclamações, possivelmente reclamaram para outros moradores também, não que nós já não soubéssemos. Já uns 2 meses atrás, a senhora Eva já havia comentado a situação no Palmitalzinho, que estava difícil o tráfego trafegar por aquelas estradas que estavam em péssimas condições. Parabenizar a equipe do Benedito, coordenada pelo secretário de Obras, pela roçada que fez no bairro Pinheiros, a limpeza do canteiro central e dos CDHUs. Também a equipe coordenada pelo Pedrinho ter ido lá fazer uma varreção naquela rua onde tinha sérios problemas e que eu até no passado achei que era errado colocar britas para travar as lajotas, pois não deu muito certo, estão travadas e bem travadas. Agora está terminando a varreção, mas ainda falta a questão da cobertura da guarita que está lá. Também pedi mais uma vez aí para o Zelito trocar as lâmpadas lá do CDHU que estão queimadas, principalmente a lâmpada da praça, que é um local bastante escuro e passam várias pessoas que vão ao CDHU 2, 3 e 4. Portanto, extremamente importante a troca dessas lâmpadas o mais rápido possível. Falei hoje ainda com o secretário de Obras, Dirceu, sobre as ruas, demais ruas do CDHU, que estão em péssimas condições já há bastante tempo, e ele me disse que amanhã, bem possivelmente amanhã, serão consertadas mais algumas, serão travadas com um pó de pedra, mais algumas ruas e logo em seguida a varreção. Ainda, senhor presidente, foi hoje uma equipe da prefeitura até o posto de saúde do bairro Caximba, ao nosso pedido, a nossa cobrança, insistência, autorizada pelo secretário, para consertar o posto de saúde que estava quebrado, sifão, lâmpada, etc., lá, para poder acertar a situação. Mas eu quero ainda pedir encarecidamente ao secretário que dê uma atenção também às estradas do assentamento professor Luiz David Macedo, que não estão em boas condições, elas necessitam de reparos urgentes. E aí eu me coloco à disposição também para falar com o INCRA, ver o que o INCRA pode auxiliar, o governo federal pode auxiliar a prefeitura para acertar aquele local específico. A Vila Santa Terezinha, como bem lembrada pelo vereador Marcos, insistentemente cobramos aqui a roçada da Vila Santa Terezinha. Não apenas a roçada, a limpeza geral. Próximo ao campo, tem entulhos, tem terra acumulada, tem água parada ali. Isso pode trazer um foco de dengue, pode ser um criador ali de dengue, desta doença que tem acometido várias pessoas no nosso país. Então, nós falamos hoje também com a secretária, falei hoje com a secretária Sandra, e ela falou que vai fazer todo o empenho possível, amanhã vai cobrar também, ajudar a cobrança do secretário e colocar a situação para o prefeito do nosso município, a campanha que vem sendo feita também pela secretaria, através dos agentes comunitários de saúde, de informação, de orientação à população com relação à dengue, chikungunya e o Zika vírus. Na Caximba ainda, nós estamos combinando com o prefeito e já autorizado por ele, melhor dizendo, determinado por ele ao secretário, a mais rápido possível a instalação da academia que nós conseguimos para lá, já faz um bom tempo, né? Já quase 4 anos e até agora nós não colocamos ainda lá, mas possivelmente também coloca ainda dentro desse mês. Ainda sobre a Vila Santa Terezinha, já é objeto de cobrança aqui do vereador Marcos há um tempo atrás. Semana passada eu encontrei com o secretário jurídico, falei com ele da necessidade, que nós já tínhamos cobrado também, da retirada de uma carreta que estava colocada lá, que foi objeto de esconderijo para uma pessoa atacar senhoras que passavam por ali. E como a gente muitas vezes acaba ouvindo, vereador Marcos, só um lado da história, eu falei assim, eu vou tentar ouvir o outro lado da história. Liguei para o Zé Lito e falei, Zé, nós estamos com um problema com uma carreta sua ali, e na Vila Santa Terezinha, tem uns tratores seu aqui na Pá de Celso também. E como é que está isso? O que, que nós podemos fazer? Mas o que eu mais quero é tirar esses equipamentos da rua. O que eu mais quero. Porém, eu não consigo um trator, o meu trator está quebrado, eu não consigo um trator para puxar a carreta. Falei, então eu vou atrás desse trator para você puxar essa carreta sua da Vila Santa Terezinha. E ficou só o Fusca lá, né, vereador? Vamos atrás também, junto aí, cobrar a retirada do Fusca. Aí uma pessoa se disponibilizou, arrumou o trator para ele, ele foi lá, já tirou, já cumpriu a parte dele. Eu estava devendo para ele uma outra parte, que era uma interlocução com a Elenco. Aí o vereador Renato Maurício, Vanderlei, o vereador Neguinho, eu falei com o rapaz, falei com o senhor, o engenheiro da Elenco, imediatamente ele correu aqui, perguntou onde que eu estava, eu falei, não, eu estou próximo, já chego aí também. Cheguei, o Zé Lito já estava saindo da casa dele, infelizmente não foi possível, porque a carreta é muito grande, mas está para chegar, não é a carreta, é a prancha deles, acho que é isso mesmo, muito grande, não consegui entrar aqui, mas está para chegar uma menor, que ela consegue puxar o trator para cima, portanto já tira dali, mas o que eu achei interessante é isso, a gente dá uma paulada, mas você não vê o outro lado da pessoa. Né? E ele, nossa, foi extremamente polido, educado, falando assim, o que eu mais quero é tirar essas coisas daí. Eu não tirei antes porque eu não pude tirar. Então, agradecer ao Zé Lito, o empenho que ele fez em atender o pedido que eu fiz, e estou à disposição também para ajudar nisso aí, inclusive nas outras coisas, com relação ao pessoal da cooperativa, que já me coloquei à disposição, e vamos fazer um grande esforço para resolver esses problemas. Senhor presidente, essa questão da carreta fica esclarecida. E eu quero, antes de mais nada, e muito rapidamente, ler uma carta, é a Samantha Costa, ela fala o seguinte, a Casa Grande hoje amanheceu em polvorosa. Ao raiar o dia, armou palanque, montou espetáculo, convidou seus pares e festejou. Festejou a derrota, a opressão, a subserviência da senzala. Fez tanto barulho, tanta algazarra, que todos os cantos se pôde ouvir. Mas Casa Grande, desinformada como é, esqueceu de alguns detalhes. A senzala, depois de 2002, frase minha, aprendeu a resistir. Estudou, ganhou voz e oportunidades, conquistou direitos, se empoderou, se organizou, derrubou paradigmas, quebrou monopólios, lutou unida. Decidiu que nunca mais se subordinaria aos seus feitores históricos. Não abriria mão de seus avanços, não permitiria que minorassem suas conquistas. A Casa Grande, fútil, ignorante e vazia, abandonou o cenário da festa, pois não tinha um senhor de engenho. Abre aspas, minha fala, que espera-se seja o Aécio. Na visão da Casa Grande, ignorante e vazia, abandonou o cenário da festa, pois não tinha um senhor de engenho que o pudesse representar. Eles possuíam títulos acadêmicos, mas não tinham carisma. Viviam no luxo, mas sua moral andava no lixo. A senzala resistiu, subiu no palco, discursou e sambou. Sambou bem ali, no palanque instalado pela Casa Grande. Sambou bem assim, na cara da Casa Grande. E tantas vezes, quantas Casa Grande tentar subverter a senzala, provará de sua resistência. Verá quão forte e invencível é a senzala quando luta unida. Assistirá a senzala sambando nas suas fuças, porque a senzala não aceita mais subjugar. A senzala conquistou seu espaço na ex-colônia e a Casa Grande agora tem que engolir a ascensão daqueles que outrora oprimiu. E o pior, ascendeu para ocupar os lugares que a Casa Grande, egoísta, sempre monopolizou. Porque o nome da senzala, neste momento, é resistência e luta, fala minha. Aonde tem senzala, Casa Grande não mais se cria.
é a voz do Brasil, é uma revolta de todos nós, militantes do Partido dos Trabalhadores e daqueles que sabem o quão importante é o presidente Lula para o Brasil e para o mundo. Numa tentativa absurda, não me envergonho de falar que sou parte desse partido, sou membro sim, com muito orgulho. Muitas pessoas saíram da linha da pobreza, muitos estudaram, tem muitos dentro da Piauí estudando, tem gente da Piauí no exterior porque teve um presidente que teve coragem de colocar dinheiro para a classe trabalhadora. Agora querem prender um homem, um advogado, que falsifica seus documentos para tentar incriminar o presidente Lula. E sabe o que ele falsificou? Uma procuração. Amanhã, em São Paulo, um grande ato chamado pela Frente Brasil Popular, composta por vários movimentos, cito os partidos progressistas, Partido dos Trabalhadores e PCdoB, na Praça da Sé, em frente ao Tribunal de Justiça. Nós não vamos arregar. Nós vamos para cima. Nós vamos defender o companheiro Lula. Porque nós sabemos o quão importante é para nós. Quantas casas a Piauí recebeu, os agricultores receberam? E a Piauí recebeu, porque tem o presidente Lula, criou minha casa, minha vida. Quantas pessoas estão fazendo faculdade hoje em Piauí? Tem, através do ProUni, porque ele criou, destinou o dinheiro. E eu questionava lá atrás, é transferir dinheiro para a empresa privada. Errei. Está aí, não importa, está transferindo, mas as pessoas estão estudando, estão mudando, estão melhorando de vida. Temos problemas na economia, sim. Mas por culpa de uma oposição irresponsável que hoje mesmo estava travando a sessão no Senado. Projeto extremamente importante, redução de impostos. Então, nós precisamos estar unidos, não ter vergonha não, e ter a coragem sempre de defender as conquistas do povo trabalhador. A prisão, para quem conhece o mínimo do direito, determinado de prisão, ou mandato de prisão, quando o ex-presidente Lula não julgado, ainda vai ser julgado pela juíza Priscila, totalmente ilegal, totalmente imoral. É uma tentativa de mobilizar a população para o dia 13, colocando todo mundo no mesmo barulho, no mesmo saco. Por que que não investiga o Aécio? O avião cheio de cocaína do amigo do Aécio, ninguém sabe de quem é o dono da cocaína até hoje, a Polícia Federal. Por que que você não investiga? Por que que ele construiu o aeroporto com dinheiro público nas terras da família dele? Quem já não visitou um sítio de alguém? Quem? Agora quer imputar o presidente, o dono do sítio. Ele vai, esclarece, fala, mas não, nada se aceita. Se o Fernando Henrique fala, está tudo bem, está tudo em ordem. Fernando Henrique reuniu os grandes empresários, pode citar aí a Odebrecht, a Gerdau, a OAS, no Palácio da Alvorada, para passar um chapéu e pedir dinheiro para o seu instituto. Ninguém fala nada. Senhor presidente, sem querer ofender ninguém, mas com todo respeito, e nem sonho em se passar perto, mas o que acontece com o presidente Lula, e já deve ter acontecido outras tantas vezes, aconteceu comigo em Piauí. Eu fui condenado, sem mesmo ser ouvido pelo juiz. Não tive oportunidade de falar para o juiz. Parece que é mentira, mas é a mais pura verdade. Me lembro até hoje o dia que eu fazia campanha, passei aqui na 7 de setembro, quase em frente à loja maçônica, morava o doutor Luiz Felipe. E ali eu contei minha situação, falei, mas que absurdo, como é que você não foi ouvido? Então justiça para alguns, para incriminar alguns, para deter o trabalho de alguns. Mas hoje está aí 7 segundos, senhor presidente, 6 segundos, como diz o texto da Samanta, com algumas acrescentações minhas, a senzala aprendeu a resistir. A senzala vai unida e vai para a luta. Tenho certeza. É isso, senhor presidente. Viva o companheiro Lula.
Conceda a palavra ao vereador Renato Coelho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Bom dia, ouvintes da rádio. Eu nem ia usar a tribuna hoje, vereador Marcos, mas o senhor abriu uma vontade aqui de a gente falar. É um caso que está sendo repetitivo já faz tanto tempo, mas eu presenciei hoje na rua, inclusive na sua rua, vereador Marcos, na Isaías Teixeira, a Sabesp. Eu estava no escritório do meu contador, do Zema. Daqui a pouco eu escutei um barulho, fui ver a Sabesp moendo a rua ali, na Isaías Teixeira, uma rua que sempre foi ruim, que era lajotada, com muito sacrifício, foi uma das poucas e únicas manobras da nossa administração que está lá feita, e essa besta acabando de moer. Então eu fui lá e falei para o funcionário, Alexandre do céu, não faça isso, isso é um crime, rapaz, céu, não, olha o que vocês estão fazendo com a cidade. Aí ele virou e falou, pois é, Renato, o que, que nós vamos fazer? Eu tenho que fazer uma ligação aqui e tal, como que você quer que ligue sem quebrar a rua? Eu falei, não, eu concordo com você, eu sei que tem que quebrar a rua, não, é impossível ligar uma água sem quebrar a rua, mas arrume, pegue de imediato, pegue do jeito que vocês estão estragando, arrume de imediato. Agora vocês vão só fazendo e vão largando, a Consolação, que nem o Polaco falou, você falou, do lado da minha casa, eu tenho que ficar desviando para passar, entendeu? É uma vergonha. E as nossas ruas poucas que estão boas, a maior parte das ruas, e as boas ruas estragam. Então, se nós, vereadores aqui, até eu falei para ele, não tomar uma atitude de condenado e pegar e levar a Sabesp agora à justiça, nós não temos o que fazer. Então, eu acho que porque o Poder Executivo lavou as mãos. Não é possível. Porque tá abandonado. Não é possível até quando nós vamos nesse desleixo. A Sabesp, na verdade, ela não está ligando água em favor de ninguém. Está fazendo buraco para vender a água. Se tivesse um benefício, que tá, não, eu vou presentear, não vou cobrar, não. Eles estão vendendo. Agora, será possível para eles vender o produto deles? Tem que destruir o que é nosso, o que é do povo. Então, nós, vereadores, teremos que ir direto para a justiça, ver se a prefeitura vai cobrar essas multas ou não. Semana passada, chegou a cair um carro na rua ali, no buraco da Sabesp. Eu comentei isso com os funcionários. Ele falou, não, mas foi erro do funcionário, nós sinalizamos, do motorista. Nós sinalizamos. Ainda fala que é erro do motorista, não é erro da Sabesp. O buraco ficou aberto faz uns 15, 20 dias, que inclusive está até hoje, e não sobrou um momento de arrumar. Então, é lamentável. Falando um pouco, presidente, desses nossos equipamentos, que nem foi citado, as ambulâncias, as máquinas que estão aí há anos fora para arrumar, e até agora ninguém tomou a providência de ver se está pronta, se vai buscar ou não. O caminhão de lixo, que está aí mais de um ano também fora, será possível que é tão caro para arrumar esse caminhão? Para não poder pôr esse caminhão para rodar? Acho que não, porque o lixo da zona rural está sendo pago mais de 30 mil por mês para ser feita essa coleta. Quer dizer que um mês de pagamento das coletas do lixo da zona rural daria para arrumar quantos caminhões de lixo desse? Se tem dinheiro para pagar o terceiro que está fazendo o lixo, tem que ter o dinheiro para pagar o caminhão. Então, veja bem, será possível que alguém da administração, o próprio prefeito, alguém que não pode ajudar isso, o prefeito, ver isso? Está sendo muito mais caro pagar o terceiro do que arrumar o caminhão? Então, é lamentável. A gente fica aí até estarrecido, triste. Às vezes, todos os dias, eu acompanho o Facebook, estamos sendo criticados aqui, porque eu vi um comentário esses dias, uma pessoa criticando que os vereadores só sabem vir aqui na tribuna se aparecer. Eu quero dizer que é o mínimo que nós podemos fazer, porque nós não temos direito de chegar a executar. Aonde a gente pode cobrar é aqui. Aqui é o nosso papel, a nossa função. Agora, se a gente tivesse o poder de executar, seria diferente. São 11 pessoas pensando com o mesmo objetivo. Mas, infelizmente, pessoa que está criticando no Face, se candidate, se elege, vem aqui e faça alguma coisa. Tenha coragem, põe a cara para bater, não fique criticando em nós. Porque a gente faz o que a gente pode, mas não está nas nossas mãos. Então, aí ficar só escrevendo no Facebook criticando é tão fácil. Eu quero ver, vem aqui. Vem aqui, fique aqui no nosso lugar. Para ver o que é bom. Agora está cheio de milagroso aí, fazendo milagre, todo dia no Facebook, criticando os vereadores e metendo pau nos vereadores. Mas é pessoas que têm vontade de ser candidato e não têm coragem. Pessoas incapazes. Né? Então a gente está aqui, dando a cara para bater, estamos cobrando que é a função do vereador, mas infelizmente a gente é limitado e não tem o que fazer. Então, eu repito, o que nós temos que falar, cobrar é aqui. Não temos esse direito de ir lá na garagem, ir na prefeitura e executar. Essa é parte do executivo, não do legislativo. Então é isso, senhor presidente. Eu queria só deixar também aqui os agradecimentos antes da inauguração da creche Luci Rodrigues Cardoso, onde foi aprovado nessa casa o nome dessa pessoa tão querida que lutou como professora, lutou como uma cidadã, e nada que merecido. Ontem foi inaugurada a creche, acho que com uma creche linda, ficou um negócio até que precisa ser visitado pelas pessoas, como ficou bem arrumado. E amanhã vai ser inaugurado outro no bairro Palmitalzinho, e eu sei que isso ainda não vai cobrir todas as demandas que as mães e os pais pedem todos os dias para colocar seus filhos na creche. Sei que são um pouco mais, pelo menos uma ou duas já estão sendo aí inauguradas, e graças a Deus já começou a atender as crianças. E com certeza haverá muito mais creche, muito mais espaço para a gente poder trazer essas nossas crianças para os pais conseguirem trabalhar. Senhor presidente, é só isso que eu tinha que falar hoje. Eu nem ia falar, mas o vereador Marco Ioda aí me abriu a vontade de falar. E vereador Marco, então nós temos que fazer a justiça. Acho que se depender da prefeitura, isso não vai acontecer. Se nós me pegar e não tomar uma medida de ir atrás, de fazer cobrar essas multas da Sabesp, a hora que nós sair daqui do mandato, nós não temos mais rua para andar. A Sabesp acabou com tudo. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma providência, vereador. Senhor presidente, só isso e boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.